Estamos começando mais um Papo com Nísia e hoje é um dia especial, dia 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Nosso programa está bem especial porque nós entrevistamos a Geórgia, e a Geórgia é pesquisadora da área da educação. Antes de irmos para o programa, nosso giro de notícias também vai ser especial e vai contemplar esse dia tão importante. Em matéria da Folha de São Paulo, marcha pela ciência em São Paulo mira Bolsonaro, Dória e cortes. Manifestação também contou com feira de ciência para atrair a atenção de pessoas que passavam. Então a marcha aconteceu neste domingo, dia 7, na Avenida Paulista. Em abril deste ano, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que há balbúrdia em universidades públicas brasileiras. Do ministro, tem sido marcado por bloqueios de verbas para universidades federais. 30% para todas as federais, o que representa cerca de 2 bilhões e incide sobre recursos discricionários, que excluem salários, por exemplo. O governo Bolsonaro também bloqueou 3.474 bolsas e congelou outras 2.724 bolsas de pós-graduação, fatos que também foram motivo de protestos. Além disso, houve corte de 42% no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o que equivale a cerca de 2,1 bilhões. Durante o protesto, com o megafone, os manifestantes gestaram a atenção dos transeuntes com músicos nas calçadas e com caixas de som. Segundo Marimeia Porcionato, secretária regional do SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por São Paulo, mesmo com a pequena presença de manifestantes, o protesto foi bem sucedido. Por mais que seja noticiado, mesmo assim, as pessoas não estão cientes que está havendo esse movimento de desmonte da ciência e educação, diz Porcionato. A pesquisadora aponta que Dória também foi alvo de protestos por conta de cortes e falta de reposição de pessoal. Além do protesto, instituições de pesquisa levaram uma feira de ciências para a frente do instituto. No local era constante a presença de crianças assistindo batalhas de robôs e ouvindo explicações sobre micro-organismos e peixes ameaçados de extinção. É importante que eles tomem conhecimento da atividade profissional, que é possível ser cientista, diz Porcionato. Segundo ela, estuda-se a possibilidade de tornar esse tipo de feira mais frequente, com possibilidade de atividades mensais. E agora dados levantados por um grupo de estudantes da FURB, né, no movimento contra os cortes na educação que vem acontecendo desde maio. Segundo esse grupo de estudantes que levantou os dados, nem 7% dos alunos da FURB possuem bolsas de estudo do artigo 170, mas esse número poderia ser 3 vezes maior. Existe uma bolsa para cada 6 alunos da universidade, e existem cerca de 4 bolsistas de pesquisa para cada estagiário FURB. Existem mais bolsas PIBIC do CNPq do que bolsas PIBIC internas da universidade, e existem mais bolsistas de pesquisa com recursos estaduais do que internos da FURB. E existem mais de 70 bolsas de pesquisas vindas de recursos federais. Esses dados, então, nos mostram que a nossa universidade regional também depende de recursos federais e também pode ser afetada pelos cortes na educação, se não com os cortes recentes, com cortes futuros, né? Então, que hoje a gente possa refletir nesse Dia Nacional da Ciência sobre a importância de se investir, de vir investimento a nível federal em pesquisas científicas, porque é assim que a gente consegue evoluir enquanto sociedade, né? Ter melhorias na educação, na saúde, em todos os setores possíveis. O G1, então, o portal G1, listou 10 mulheres brasileiras pioneiras na ciência, né? Então, como hoje é um dia pra gente refletir sobre isso, vamos falar também de mulheres na ciência. A primeira delas é Alice Piffer Canabrava. Ela nasceu em 1911 e morreu em 2003, e ela foi historiadora. Alice, então, ela nasceu em São Paulo, né, na cidade de Araras, e se formou em Geografia e História pela USP em 1937. Ela iniciou o doutorado em História em 1942. E 4 anos mais tarde, tentou se tornar professora da cadeira de História da América da USP e obteve a maior média do conjunto de provas. No entanto, a banca de examinadores deu cargo a um concorrente homem. Ela pediu transferência para a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas e em 1951 se tornou a primeira professora catedrática da USP, na cadeira de História Econômica Geral do Brasil. Berta Lutz, 1894, e faleceu em 1976. Ela foi bióloga, sufragista e ativista feminista. Ela foi filha de um cientista e uma enfermeira e se formou no curso de Ciências da Universidade de Sorbonne, em Paris. E em 1919 foi a segunda mulher a se tornar funcionária pública no Brasil, ao ser aprovada em um concurso do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Especializada em anfíbios, Berta foi professora por mais de 40 anos na instituição e também teve grande participação nos movimentos feministas no Brasil no início do século XX, como Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que liderou a campanha pelos votos das mulheres no país, conquista alcançada em 1932. 4 anos depois, assumiu o mandato de deputada federal. Carolina Bori nasceu em 1924 e faleceu em 2004, psicóloga. Ela se formou em pedagogia pela USP em 1947, entrando na universidade antes da existência dos cursos de psicologia no país. Aprofundou os estudos na área nos Estados Unidos e aos 30 anos concluiu o doutorado no Brasil. Carolina foi pioneira no estudo da psicologia no país e defendeu a regulamentação da profissão nos anos 60. Também participou da fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia e do programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP, coordenado por ela por 15 anos. Elza Furtado Gomide. Ela nasceu em 1925 e faleceu em 2013, e ela foi matemática. Ela começou a carreira ao se formar em física pela USP em 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial. Porém, pegou gosto pela matemática e acabou se tornando a primeira brasileira a concluir doutorado na disciplina, defendendo a tese em novembro de 1950. na mesma instituição. Trabalhou na USP por 5 décadas. Graziella Maciel Barroso. Ela nasceu em 1912 e faleceu em 2003, e foi botânica. A primeira grande dama da botânica brasileira casou-se aos 16 e, educada para ser dona de casa, voltou aos estudos somente aos 30 anos de idade. Começou como estagiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e foi estudar biologia na Universidade do Estado de Guanabara, aos 47 anos. Foi professora por mais de 50 anos e escreveu Sistemática de Angiospermas no Brasil, livro considerado como referência na área de botânica em todo o mundo. Além disso, foi homenageada dezenas de vezes por cientistas que colocam seu nome em descobertas de vegetais. Joanna Doberheiner. Ela nasceu em 1924 e faleceu em 2000, e ela foi agrônoma. Ela nasceu na antiga Tchecoslováquia e fugiu com a família após o fim da Segunda Guerra, e naturalizada brasileira em 1956. Ela é formada em agronomia na Universidade de Munique e foi contratada para trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura, que anos mais tarde se tornaria a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Seu trabalho mais lembrado é a descoberta da associação entre bactérias e alguns tipos de gramíneas, o que permitia a fixação biológica de nitrogênio nas plantas, o que dispensava o uso de fertilizantes químicos, e acabou revolucionando a produção de soja no país. Também foi indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997. Doutora Anise da Silveira. Ela nasceu em 1905 e faleceu em 1999. Ela era médica e psiquiatra. Maceioense, nascida em 1905, foi a única mulher a se formar em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, em uma turma de 158 alunos. Em 1936, chegou a ser presa por conta de suas ideias, e 10 anos mais tarde começou um trabalho pioneiro envolvendo esquizofrenia, utilizando a arte como forma de terapia ocupacional. Conhecida internacionalmente, também teve grande papel na divulgação da psicologia junguiana no Brasil, e foi um dos símbolos da luta antimanicomial no país. A doutora Anise tem um filme muito interessante sobre ela que vale a pena ser assistido. Feminista Anísia Floresta, onde buscamos te atualizar e informar sobre feminismo e gênero. Hoje inauguramos uma proposta do programa onde entrevistamos uma mulher na ciência, né? Com o objetivo de divulgar o trabalho científico e dar visibilidade, né, para essas mulheres. Eu sou a Mayra, voluntária do Anísia, e hoje nossa convidada também é a nossa presidenta, Georgia Fausto. Gê, você pode se apresentar pra gente?
Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem escutando. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa proposta, ela é bem importante mesmo. A gente precisa divulgar o que está sendo produzido, principalmente cientificamente, aqui na região de Blumenau e da nossa universidade, que é a FURB. E eu estou bem animada para falar um pouquinho da minha pesquisa e das coisas que eu ando lendo e escrevendo. Eu sou a Georgia, eu sou estudante do programa de pós-graduação em educação aqui da FURB. Eu estou na reta final do meu mestrado, que vai ser, eu vou defender minha dissertação em fevereiro. E essa semana eu vou para campo, vou acompanhar algumas meninas, depois eu vou contar mais detalhes. E além disso, também sou a presidenta do Instituto Feminista Anísia Floresta. Eu estou aí na militância feminista há mais de 10 anos, lutando incansavelmente pelos direitos das mulheres. Além de outras participações, outras inserções que eu tenho também em questões relacionadas à política, né, à defesa dos direitos, à implementação de políticas públicas para as mulheres. Então é um campo de atuação assim bem amplo e às vezes um tanto cansativo.
Com certeza, show de bola. Gê, várias perguntas aqui para te fazer, né? Mas eu gostaria de começar então, para quem... E nunca ouviu falar em mestrado, né? E nem sobre dissertação. Tu poderias explicar um pouquinho pra gente o que que seria, né, mestrado, o que que significa fazer mestrado e, basicamente, também como que você chegou à decisão de fazer um mestrado, o que que tu acha, por que tu acha importante fazer um mestrado? Podes explicar um pouquinho?
Posso. Bom, o mestrado, ele é uma especialização em um tema muito específico, né? Por isso que até se chama especialização stricto sensu. É um pouco diferente de uma pós, no sentido de que uma pós é uma especialização mais curta e mais genérica, onde você vai pesquisar ou estudar um tema específico para a tua atuação profissional. O mestrado que nós temos aqui na FURB é um mestrado acadêmico, então ele te forma como um pesquisador e como uma pessoa que vai ser apta a dissertar sobre um tema específico. Por isso que o trabalho que a gente defende no final do mestrado se chama dissertação, né? Que é a prova, digamos assim, material, um texto que nós escrevemos, bastante longo, mais de 100 páginas geralmente, dissertando sobre um tema, como eu disse antes, bastante específico. Então, isso envolve, claro, escrever 100 páginas em relação a qualquer coisa, envolve muita pesquisa antes de qualquer coisa, muita leitura, para que realmente a gente possa falar cientificamente em relação a algumas coisas. As pessoas têm um entendimento de ciência no senso comum um pouco diferente do que ela é na verdade. A gente tende a pensar em ciência como laboratório, microscópio, né? Biologia, química, física, mas na verdade a educação ela entra dentro do campo das ciências humanas, que também é científica, né? Mas uma ciência talvez até um pouquinho mais complexa, porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Que são muito... Uhum. São seres muito complexos e com diversas variáveis. Então, a gente precisa analisar esse nosso objeto de pesquisa com bastante cautela e com muitas formas diferentes e levando em consideração muitas variáveis diferentes, né? Então, quando você termina o mestrado, você se torna mestre, você precisa ser graduado em alguma coisa para fazer o mestrado, não precisa ter especialização em nada. Quando eu era pequena, eu achava que sim, né? Eu achava que você tinha que se formar em alguma coisa, depois ter uma pós-graduação em alguma coisa, para depois poder entrar no mestrado, mas não necessariamente. Você se forma em alguma coisa e entra no mestrado, escolhe um tema que você gostaria de se aprofundar, um problema que você gostaria de responder, e faz. O mestrado dura em torno de 2 anos, pode ser mais, né? Mas geralmente 2 anos. As exigências da CAPES, que é quem orienta, né, esses cursos, é de que seja defendida a dissertação em no máximo 2 anos. E depois disso você está habilitado a continuar a sua vida acadêmica, se quiser continuar estudando, a fazer aí um doutorado, que é em 4 anos, que é o meu objetivo. E isso vai de... É difícil mensurar os benefícios de um jeito assim muito objetivo, né? Claro, o maior ganho que você tem num primeiro momento é você ter um título, né? Você tem um diploma que atesta que você é mestre em alguma coisa. Esse diploma pode te ajudar na tua carreira, por exemplo, na minha área que é a educação, se você é professor no município ou no estado, você ganha um aumento no seu salário, você sobe um degrau na sua carreira, mas eu acho que esse não deveria ser o objetivo primeiro das pessoas que procuram um mestrado, né? Eu acho que o grande, para mim, que eu sou um pouco idealista, né? Eu acho que o grande quê do mestrado realmente é você ampliar a sua visão de mundo, você ter acesso a outras pessoas que também são especialistas em alguma coisa e você sair um pouquinho daquele senso comum e poder realmente, o meu professor de filosofia sempre falava, né, o mestrado é um devir mestre, né, você tornar-se mestre em alguma coisa. Esse processo de se tornar mestre certamente é muito mais importante do que até a dissertação em si. É a mudança interior mesmo que você passa quando você estuda tanto sobre alguma coisa.
Que bacana. Muito legal a tua fala, Gê. Principalmente quando tu começa falando de ciências humanas, né? Então, muitas vezes a gente tem essa impressão de que as ciências humanas não são tão valorizadas quanto as ciências exatas ou biológicas, né? Quando a gente lida com processos humanos, né? Com fenômenos humanos que não tem como você botar num microscópio, né? E vai exigir uma... toda uma outra forma de olhar para aquele fenômeno, né? Então, é muito legal que a gente está começando esse módulo do programa falando disso. Muito massa mesmo. E deixa eu ver o que mais que eu gostaria de perguntar. Eu acho que eu vou pular e já vou perguntar sobre o que é a sua dissertação. A gente poder explorar ao máximo esse tema que eu imagino que te prenda muito, né? Afinal, você escolheu para a sua dissertação.
Exatamente. Quando você escolhe o tema para dissertação, tem que ser muito bem escrito, porque você vai respirar ele durante pelo menos 2 anos da sua vida, né? Então, realmente, às vezes eu questiono, assim, às vezes quando eu tô um pouquinho de saco cheio desse tema, eu penso, puxa vida, eu poderia ter escolhido uma outra coisa. Mas depois já volta a animação também. O meu tema são performances de gênero em meninas diagnosticadas com altas habilidades e superdotação. Então, essa minha pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Educação, Cultura e Dinâmicas Sociais. Cada programa de pós-graduação tem as suas linhas de pesquisa, né? Que é como se fosse um tema amplo. Dentro desse tema amplo, vários pesquisadores estão dentro dos seus temas, mas dentro desse guarda-chuva em comum, né, que no meu caso é educação, cultura e dinâmicas sociais. A minha pesquisa especificamente é vinculada à sociologia da infância, então eu faço parte do Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, aqui do PPGE da FURB, e o meu objetivo é compreender como que os padrões, as visões e o ideal de mulher e de feminilidade se manifestam em meninas diagnosticadas com altas habilidades e superdotação, que são as meninas popularmente conhecidas como superdotadas, né? E como que esses ideais constroem o desempenho delas e as ambições futuras delas. Então, é bem complexo porque envolve dois temas que são pouco pesquisados no Brasil hoje. Tanto as altas habilidades e a superdotação, que dentro da inclusão é sempre deixado em último plano. Quando a gente fala em inclusão, sempre vem na nossa cabeça o autista, o síndrome de Down, né? Mesmo os deficientes, as pessoas com deficiência. Então, a gente sempre pensa em inclusão nessas questões onde realmente há um déficit de aprendizagem ou de locomoção, e acaba esquecendo que essas crianças talentosas também precisam ser incluídas de alguma forma. Então, é um tema subpesquisado no Brasil. E outro tema subpesquisado no Brasil é a própria questão de gênero e como isso se aplica nas meninas. Mesmo dentro da sociologia da infância, a gente encontra poucas coisas relacionando gênero e infância. Então, digamos que eu estou abrindo o caminho a facão.
Quando você estava falando do mestrado, eu lembrei agora, né, que esse processo de tornar-se mestre é um processo de se tornar autor, né, ou autora.
Sim.
É um processo de contribuir com uma nova descoberta, com um novo olhar, com um novo paradigma, né, para toda uma gama de conhecimento que já existia. E tu escolheu um tema realmente bem pouco pesquisado, porque além de ser superdotação, tu ainda está na zona de gênero, né?
É, eu fui meio doida mesmo.
Mas é, tá ótimo. Minha primeira pergunta é, enquanto um ouvinte que nunca ouviu falar de superdotação, né, e eu até falo pra mim que conheço muito pouco, o que que tu diria que se trata, assim, superdotação? O que que seria uma criança superdotada?
Ah, que pergunta boa, já começou difícil, então. É muito difícil falar sobre superdotação como um conceito universal. Porque, na verdade, cada país ou cada sistema de ensino tem a sua própria concepção do que é um aluno genial ou um aluno superdotado, né? Então, nós temos dificuldade até mesmo de determinar estatisticamente, né? Poxa, quantos alunos será, quantas crianças será que são superdotadas? Em muitos países você tem estimativas, né? Nos Estados Unidos eles têm estimativas de que 10% das crianças sejam superdotadas. A Organização Mundial de Saúde parece que tem uma estimativa de que 6% das crianças sejam superdotadas. Só que cada país tem seu próprio conceito de superdotação. O que é considerado uma criança acima da média? O que é considerado uma criança genial? O que é considerado uma criança talentosa? Mesmo a nomenclatura varia de país para país, né? Em alguns países é talentosa, em outros é genial, em outros é superdotada. Aqui no Brasil, a gente optou por usar o termo altas habilidades / superdotação, porque antigamente se usava só superdotação, mas o termo superdotação, a própria etimologia da palavra, dá a impressão de ser alguma coisa sobrenatural, né?
Superdotação. Entendo.
E a gente quer tirar um pouquinho esse estigma de como se fosse algo genético ou algo fora do comum, porque as altas habilidades não necessariamente são, né? Tem muito a ver com capital cultural, com a bagagem que a criança traz para a escola, enfim. Mas voltando para a pergunta, no Brasil hoje a gente usa um conceito de um pesquisador chamado Renzulli, que ele diz que é considerada superdotada ou com altas habilidades uma criança que une três características. Uma habilidade acima da média, no caso acadêmica, criatividade e comprometimento com a tarefa. O que quer dizer esse comprometimento com a tarefa? Quer dizer uma criança que é capaz de se concentrar em uma tarefa, com afinco. Né? Então, a criança que reunir essas três, que tenha essa habilidade acima da média acadêmica, que tenha criatividade na questão de resolução de problemas, né? Enfim, e esse comprometimento com a tarefa, ali no meio nós temos a criança com altas habilidades e superdotação. Tem alguns países que levam em consideração as inteligências múltiplas do Gardner, né? Que a criança tem que ter talento em 3 ou 4 das inteligências. Tem países que levam simplesmente o teste de QI em consideração, que eu considero um equívoco enorme, né? Você, como psicólogo, eu acho que vai concordar. Mas no Brasil, a gente tá, eu considero que a gente está um pouquinho mais avançado nessa questão, assim. Eu considero esse gráfico do Renzulli de diagnóstico bastante inclusivo, digamos assim.
Entendo. Então, assim, os objetivos da tua pesquisa seria identificar as diferenças entre meninas e meninos superdotados. Ela vai ser mais para a parte da socialização. Qual que está sendo o teu olhar mais específico dentro desse tema?
Eu não vou fazer um comparativo entre meninos e meninas ainda, porque isso já é... Eu estou pensando nisso mais para a tese do doutorado mesmo. Eu vou me concentrar nas meninas, que são... Elas já são subdiagnosticadas, né? Então, a gente tem um universo, por exemplo, em Blumenau hoje, nós temos em torno de 10 ou 12 crianças diagnosticadas, o que já é pouco para uma cidade do tamanho de Blumenau. Então, nós temos aí uma deficiência na identificação deles. E para além disso, dessas 12 crianças, nós temos somente 4 meninas. 3, porque uma delas ainda está em avaliação, né? Então, as meninas, em geral, elas já são subdiagnosticadas. A gente não vê o talento nas meninas, em geral, né? E eu vou focar nessas meninas para tentar identificar nelas esses estereótipos de gênero e como que elas lidam com isso. É bem complexo, acho que a gente precisaria de umas 3 horas de entrevista, porque teria que explicitar toda a questão de gênero também por trás. Eu vou tentar falar da maneira mais resumida possível, né? Mas vou dar um exemplo que muitas mulheres talvez vão se identificar. As mulheres, de maneira geral, elas são socializadas para ter uma autoestima sempre baixa, né? Então, nós vemos, se olhar para o nosso redor, as nossas amigas, nossas filhas, nossas mães, nós vamos ver que as mulheres, de maneira geral, sempre têm algum problema, né? Ou nós estamos gordas, ou nós estamos feias, ou nosso cabelo não é da cor ideal, ou nós não somos inteligentes o suficiente. Aí eu vou focar nessa questão do nós não somos inteligentes o suficiente, porque eu quero entender o impacto desse diagnóstico nas meninas. Porque se as meninas sempre têm uma autoconfiança um pouco em baixa, né? Quando elas descobrem que elas são talentosas, como que isso bate nelas? Como é que elas encaram isso? Será que elas acreditam nisso? Será que isso interfere nas ambições delas, no desempenho acadêmico, na performance? Será que uma menina que tem esse diagnóstico, ela também vai sonhar em casar e ter filhos? Ou será que talvez ela vá ter um foco maior na sua carreira, vá direcionar os seus esforços para ser realmente uma mulher de sucesso? Então, é mais esse comparativo, assim, né? Entre a feminilidade considerada ideal e como que essa feminilidade se manifesta nessas meninas que, de repente, recebem a notícia de que são talentosas, né?
Muito bacana. Dá para relacionar a tua pesquisa com 1 milhão de coisas, né? Na vida dessas meninas. Em toda a nossa questão de autoestima, né? Enquanto mulheres, o quanto nós somos socializadas para, né, acreditarmos no nosso potencial, né? E o quanto isso pode estar relacionado com a questão de mulheres ocupando cargos de poder, mulheres na política, né? Mulheres investindo em posições de liderança.
Exatamente. Que é uma coisa que também nós somos subrepresentadas, né? Você imagina, vou dar um exemplo que não tem a ver com a minha pesquisa, mas que tem ao mesmo tempo, é só no sentido de que não vai estar na minha dissertação. Se você observar a Câmara de Vereadores Mirim em Blumenau, geralmente a maior parte dos vereadores Mirim são mulheres, né? Inclusive, nós tivemos uma gestão uns anos atrás que tinha somente um menino dos 11 vereadores Mirins. Aí o que que acontece nesse meio tempo entre a infância e a vida adulta, em que as meninas se retiram da vida pública e nós não temos nenhuma vereadora adulta mulher, né, na nossa Câmara de Vereadores hoje. Por que que as meninas têm esse interesse? Se eu não me engano, o vereador Mirim é no 7º ano ou 8º ano do ensino fundamental. Então, é quando as meninas têm 12, 13 anos é que elas se candidatam e são eleitas para serem vereadoras mirins. Então, nessa faixa etária, elas ainda têm esse interesse por política, né, por alguma visibilidade, por serem vereadoras, por serem líderes de classe, por serem presidentes de grêmio estudantil. E o que que acontece entre os 12 e, sei lá, os 30 anos, que faz com que as mulheres não queiram mais saber disso e acabem se prendendo ao universo doméstico, né? E isso é realmente uma coisa muito curiosa mesmo, e que acontece na adolescência, né? Tem pesquisas falando, né, que a autoestima das meninas sofre uma queda muito grande na adolescência, que não se recupera na vida adulta, e isso também pode ter a ver, porque é na escola e é durante essa idade de escolarização que nós vamos aprendendo onde é o nosso lugar na sociedade.
Eu já vou emendar uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que tu acabou de dizer, né? O que que tu encontrou, ou qual que é a tua hipótese sobre a questão de meninas que são superdotadas, que têm altas habilidades, e não é feito diagnóstico, não é identificado essa questão? Como que tu acha que isso pode afetar o desempenho escolar delas, na vida delas, enfim?
Nós temos, hoje, o diagnóstico ele é feito por indicação, né? Então, a criança está na sala de aula, o professor ou a professora percebe alguma característica de altas habilidades, mas, para isso, o profissional tem que estar capacitado, tem que saber, né? E isso também já é um problema, porque nós não temos uma formação eficiente nesse sentido das altas habilidades. Então, a gente acaba dependendo de muitos atores aí nessa constelação para realmente chegar até um diagnóstico, né? Então, o professor tem que estar habilitado para identificar, para reconhecer isso. E ele, assim que identifica um aluno ou uma aluna com potencial, ela tem que preencher alguns formulários, coisas burocráticas, para encaminhar isso para um setor aqui de Blumenau chamado CEMEA, que é o Centro de Atendimento Especializado. E o CEMEA é que faz, aí tem lá os psicólogos, os pedagogos que vão fazer essa triagem para realmente verificar se é um caso de altas habilidades, superdotação ou não. Dali vai sair um laudo, né, um diagnóstico, e aí as crianças são encaminhadas, não tem direito a PAP, né, não tem direito àquele professor auxiliar, mas é encaminhado para o atendimento especializado nas salas de atendimento multifuncionais que funcionam nas escolas. Geralmente no contraturno, uma vez por semana, um atendimento de 45 minutos. É muito pouco, né? E de qualquer forma, 45 minutos por semana. E o ideal seria que fosse feito, para mim, na minha opinião, seria que ao invés desse atendimento na sala de atendimento no contraturno, que fosse feito um trabalho com o professor de sala mesmo. Porque geralmente a criança com altas habilidades é dentro da sala que ela tem o maior problema, porque ela sempre está adiantada em relação ao resto da turma. E a sala de aula se torna um ambiente pouco atraente para ela. Então, nós temos, por exemplo, é quase inacreditável, mas verdade, altíssimas taxas de evasão escolar de alunos com altas habilidades, alunos que desistem da escola. A gente pensa que só desiste quem vai mal, mas às vezes quem vai bem também desiste, porque acha que aquilo ali é um saco. E, pasmem, altíssimas taxas de baixo rendimento de alunos com altas habilidades. Então, são alunos também que, por não se sentirem desafiados, por não terem interesse na sala de aula ou no que está sendo ensinado, eles simplesmente não dão bola, ignoram, e aí eles tiram notas baixas. Então, existe esse mito de que o aluno com altas habilidades sempre é o aluno que vai tirar 10 em tudo, mas às vezes é o aluno que justamente está tirando nota baixa, porque aquilo ali não desperta a paixão dela. Eu tive um aluno uma vez, quando eu dava aula para os anos finais de inglês, que ele era ótimo em inglês, e ele era tão ótimo em inglês que ele odiava as minhas aulas, porque não tinha graça nenhuma ficar aprendendo cores, números, verbo be de novo e de novo e de novo. Então ele não fazia tarefa, não entregava o trabalho, faltava no dia de prova, e ele tinha notas baixas comigo. Então esse é um exemplo bem concreto mesmo de como isso pode, um diagnóstico mal feito ou um atendimento mal feito pode realmente prejudicar. E aí você vê o aluno que às vezes não sabe que tem altas habilidades, porque não foi identificado, não foi diagnosticado, o professor não percebeu. Aí esse aluno vai ter um baixo rendimento ou vai acabar saindo da escola e às vezes vai passar a vida inteira se sentindo inadequado. E isso vai gerar uma angústia muito grande, individualmente mesmo, psicologicamente, para ele de se sentir inadequado e de achar que é burro, quando na verdade não é. Às vezes a forma que ele tem de manifestar essa inteligência é diferente. Né? E é uma criança que foi ignorada pela escola, né? É o que a gente chama dos excluídos do interior, né? Que são as crianças que, mesmo estando dentro da escola, elas são excluídas do seu direito de aprender e de tirar o máximo proveito disso.
Isso diz muito, então, sobre o nosso, a nossa forma de, nosso sistema de ensino, né? A forma como a escola está estruturada, com todos aqueles saberes já prontos ali para serem digeridos, né? Que muitas vezes acaba não abraçando toda a capacidade do aluno. E, assim, pelo que eu percebo, a tua pesquisa vai ser muito importante para esses professores que estão em formação, que estão para chegar, para eles terem um olhar atento justamente a essas questões, né? E quando tu fala da questão da autoestima, desse aluno que vai, que pode acontecer de ter evasão escolar, né, de não se sentir adequado, quando a gente relaciona isso com o gênero, então deve dar para perceber muitas questões ali, né, da questão da nossa socialização, das meninas, né, da nossa autoestima já mais baixa, né, da gente já ter essa questão de mulher pode ser inteligente, mas não muito, né, não podendo ultrapassar, não podendo alcançar.
Não pode ser mais inteligente que o homem, né,
Deus potencial.
Acho que todo mundo...
Pois é, se essa menina desafia...
Pode falar.
Se essa menina desafia um professor homem, por exemplo, ou colegas homens, então deve ser mais difícil ainda, né.
É, a gente vê isso até mesmo no ensino superior, né? Alunas mulheres que às vezes questionam o professor homem, elas são repreendidas de várias maneiras, né? Você não pode, de jeito nenhum. E toda mulher vai se identificar com isso, porque em algum momento ela já escutou que ela não pode ser mais inteligente ou ganhar mais do que o homem, né? Eu já escutei isso. Se você quiser um dia arrumar um namorado, você tem que deixar ele pensar que é mais inteligente. Um amigo meu me aconselhou, mesmo que você seja mais inteligente do que ele, mas não precisa, assim, ficar mostrando o tempo todo, sabe? Então, isso é um padrão cultural mesmo da nossa sociedade, de colocar sempre o homem como provedor, como mais, como melhor, como mais capaz, né? E nós precisamos ser as conciliadoras, aquelas que priorizam o bem-estar dos outros, a gente não pode questionar, não pode levantar a voz. Isso é muito prejudicial para a nossa autonomia, para a nossa independência, né? E a própria expectativa que as pessoas colocam sobre as meninas e sobre as mulheres é muito cruel. Então, é uma das causas que eu acredito que incorra no subdiagnóstico das meninas. Quando um professor entra na sala, ele tem uma expectativa, né? Mesmo que de maneira inconsciente. Espera-se que as meninas sejam mais bem comportadas, tenham letra mais bonita, sejam mais responsáveis, tirem notas melhores. Espera-se dos meninos que eles sejam mais bagunceiros, mais relaxados, tenham a letra mais feia, sejam mais desorganizados e irresponsáveis. Então, o que acontece? Quando uma menina faz exatamente o que é esperado dela, tira notas boas, entrega trabalhos caprichados, etc., a gente não percebe, às vezes, que ela tem altas habilidades, nós como professores, né? Porque ela está exatamente cumprindo aquilo que se espera dela. E, às vezes, um menino de quem a gente espera muito pouco, ele faz exatamente a mesma coisa que a menina, porém, ele extrapolou aquela expectativa que a gente tinha dele. E aí nós, professores, já pensamos, nossa, esse menino é um gênio. E aí a gente encaminha o menino para o diagnóstico. Sendo que ele tirou a mesma nota que a menina, fez o trabalho de mesma qualidade que a menina. Então, essas expectativas, já tem também pesquisas comprovando isso, né? Que a expectativa que o professor faz dos meninos e das meninas interfere nas notas que eles dão e mesmo nesses encaminhamentos. Foi feito uma vez um teste cego e, por exemplo, os professores em geral, e isso também comprovado cientificamente por pesquisas, os professores em geral acreditam que os meninos são melhores em matemática do que as meninas. Por acreditarem nisso, tem uma tendência também a dar notas melhores para meninos, porque a gente já espera que eles vão ser bons em matemática, então a gente dá notas melhores para eles em matemática. E aí fizeram uma vez uma pesquisa, um teste cego. Deram para os professores provas sem que eles soubessem quem tinha respondido, se era um menino ou uma menina. Cobriram os nomes. E eis que as meninas, de maneira geral, tiraram notas mais altas do que os meninos em matemática. Ou seja, as meninas têm talento para matemática, né? A gente é que não acredita. E aí os mesmos professores, num outro momento, foi dado a eles também provas para corrigirem, porém dessa vez com os nomes. Então eles sabiam se eram meninos ou meninas. E aí a situação se inverteu novamente. As meninas tiraram notas mais baixas do que os meninos. Pra ver
e é engraçado, né? Porque a gente cresce... Desculpa te interromper, que me bateu aquela velha frase que a gente ouve.
Também. Mas aquela frase que a gente ouve é de que os meninos são mais racionais, os meninos são mais, mais afetivos, mais emocionais, e que talvez o cérebro
dos meninos
não seja mais... Pois é, né?
Tudo mentira, é que a gente espera que sejam, né? Então a gente só se conforta, só se aquieta quando de fato as crianças correspondem a essa expectativa. Senão a menina que está sendo rebelde, o menino que está sendo fraco, enfim... E a gente vai meio que encaixando as crianças nessas caixinhas que a gente criou para elas, até que, de fato, elas aprendem quais são os seus papéis mesmo na sociedade, né? E é bem deprimente, porque a gente começa a ver realmente o quão complexo é, né? Porque quando você fala de expectativa, é uma coisa muito subjetiva. Como que você vai mudar a expectativa que os professores têm em relação aos alunos? Para mudar a expectativa, tem que ter uma revolução cultural, o que é muito difícil de acontecer. Muitas vezes não tem formação que dê conta. Não adianta você falar para o professor no curso, olha, meninos e meninas são iguais, têm as mesmas capacidades, os mesmos talentos. Não adianta, porque como a gente vive numa sociedade que tem expectativas X para meninas e Y para meninos, é essa bagagem que o professor vai levar para a sala de aula, né? Por mais que racionalmente ele entenda o que a gente está querendo dizer. Então, é um problema muito complexo com uma solução muito difícil de se atingir pontualmente. Tem que ser uma coisa realmente, uma mudança realmente estrutural.
E esses professores nem, muitos dias, nem percebem, muitas vezes estão com essa lente, né, frente aos alunos, que eles já estão olhando com essa postura, né, com essas expectativas, porque é algo tão... que está no corpo da gente, né? Que está tão intrínseco, desde que a gente cresce ouvindo certas coisas, né?
Não é má fé. Eu não acredito que seja má fé que os professores estão tramando contra as mulheres, não é nada disso. É o meio em que a gente está inserido mesmo, que a gente carrega junto conosco, de forma inconsciente, algumas maneiras de ver o mundo, que é muito difícil deixar do lado de fora da sala de aula, né? E aí a gente vai, né? A gente vai ensinando os meninos, ensinando as meninas como que cada um tem que ser, o que, que se espera de cada um deles. Então, espera-se que as meninas leiam e escrevam melhor e que os meninos façam conta melhor. E a autoridade do professor em sala de aula é muito importante. Né? O professor é a autoridade pedagógica dentro da sala. E a influência dele é muito grande, né? O professor, ele acaba assumindo um papel paternal ou maternal, né? Se for mulher... para os alunos e para as alunas. Então, a gente não pode subestimar a influência que um professor tem sobre a formação mesmo da identidade das crianças. A autoridade pedagógica é uma coisa muito forte, muito palpável, assim. E é através dessa autoridade pedagógica que vai se exercendo todos os dias em sala de aula, que vai se exercendo também essa violência simbólica, né? Violência simbólica porque ela não é perceptível, ela é invisível. As leis do jogo social são invisíveis para as crianças, as meninas, no meu caso, na minha pesquisa. Né? Então, as meninas vão sendo encorajadas ou não, a cada momento, toda vez que elas externalizam uma vontade, um desejo, uma predisposição, a autoridade pedagógica vai podar ou encorajar, dependendo do que espera para o menino ou para a menina, e vai aos poucos convencendo a menina de que o melhor para ela é esse caminho e não aquele, né? Ou convencendo a menina de que ela está escolhendo esse caminho sozinha, sendo que muitas vezes não, que ela está justamente sendo direcionada, né? Ela é encorajada ou ela é reprimida cada vez que ela externa o desejo dela e ela vai colocando algumas possibilidades como possíveis ou como impossíveis, né? Então, uma menina vai começando a acreditar, até o final da sua jornada escolar, ela vai sendo levada a acreditar que ser astronauta, por exemplo, não é para ela, é um sonho impossível. Então, na hora de fazer o vestibular, ao invés de fazer o vestibular para física, ela vai fazer para pedagogia, acreditando que realmente ela fez uma escolha pessoal, né? Quando, na verdade, ela foi condicionada a preferir uma determinada carreira porque o entorno dela acreditava que era mais adequado para ela.
E mesmo que ela tenha habilidades ou que ela já tenha um interesse para aquela área, quando ela for... Mas isso também é tema para outro programa, né? Mas já deduzindo aqui, se ela for parar no futuro num curso de física ou de engenharia, ela vai olhar ao redor, só tem homens, só tem meninos, né?
Isso também é causa de evasão.
com isso impacta.
É. Uhum. É, o ensino superior não é o meu foco, mas a gente sabe, né, que no ensino superior você vai ver cursos como ciências da computação, engenharia mecânica, física.
Nossa, sim,
Não tem mulheres. Aí a tendência natural pelo senso comum é pensar que as mulheres realmente não se interessam por essas carreiras. E a minha pergunta é, será? Ou será que elas nunca nem cogitaram essa possibilidade porque sempre foram desencorajadas?
Pois é. É, mudando levemente de assunto, eu fiquei muito curiosa sobre uma questão. Nas tuas leituras, né, tu chegasse a encontrar algo sobre possíveis diferenças ou na variável de classe? Porque quando a gente está falando de sala de aula, de professores, eu fiquei imaginando o quão diferente pode ser esse cenário numa escola pública e uma escola privada. O que, que tu acha sobre isso? Qual que é a tua percepção?
Então, de maneira geral, em Blumenau, as escolas privadas nem diagnosticam. Então, a escola pública ainda está um pouquinho melhor. Tanto que duas das meninas que eu vou pesquisar, que eu vou acompanhar, porque a minha pesquisa é de inspiração etnográfica, duas dessas meninas são da rede privada e nunca se percebeu, na escola em que elas estão, qualquer tipo de altas habilidades ou superdotação. Tanto que a escola nem sabia que elas eram superdotadas até eu ir lá. Porque, na verdade, eu descobri essas meninas porque elas estudavam na rede pública, né, municipal. Então, eu consegui esses dados com a Secretaria de Educação. Então, na rede municipal, elas tinham sido diagnosticadas e tinham atendimento. Esse ano, as duas puderam ir para a escola particular e os pais optaram em nem comentar na escola sobre esse diagnóstico. Né? Então, a escola nem sabe, também nem percebeu. E aí... Em Blumenau, pelo menos, a rede pública está um pouquinho à frente nessa questão do diagnóstico e do atendimento, até porque existe uma rede, né, de apoio e de atendimento especializado, coisa que não tem na rede privada. Mas a minha teoria é de que muito das altas habilidades da superdotação tem relação com o capital cultural. Né? O capital cultural ele é aquilo que a criança... No caso do que eu estou pesquisando, é aquilo que a criança meio que traz de casa, aquilo que ela já sabe e que entra em consonância com aquilo que a escola ensina. Né? Então, é claro que os saberes priorizados pela escola são os saberes da classe dominante. E aí você pega uma criança que está numa classe social mais alta, ela vai dominar melhor esses saberes da classe dominante, então ela já vai chegar na escola mais pronta, digamos assim, para aquilo que a escola tem a oferecer. Então, as chances de uma criança de classe média ou de classe média alta ser diagnosticada com altas habilidades de superdotação é muito maior do que de uma criança pobre. Até porque a escola não reconhece os saberes da classe popular como saberes legítimos, né? Isso até é uma questão de classe na escola mesmo. Então, é muito difícil. Você vê, por exemplo, uma criança que vem de uma classe mais popular, ela vai falar um português que não é considerado norma culta, e na escola ela vai ser recriminada... Mesmo que ela tenha toda a sabedoria e toda a malemolência, né, de uma criança muito esperta. A tese da minha orientadora foi em relação a crianças de rua. Ela fez uma etnografia também com crianças de rua em Florianópolis. E ela realmente verificou assim, que as crianças de rua são, nossa, mil vezes mais espertas, em vários sentidos, do que uma criança de apartamento, digamos assim. Mas esses saberes da criança de rua, quando ela chega na escola, por exemplo, são saberes marginais, né, que não são valorizados. Então, muito dificilmente uma criança de rua seria diagnosticada com superdotação. Porque o que é altas habilidades de superdotação hoje? É a criança que domina aqueles saberes selecionados pela escola, que são os saberes legitimados pela cultura dominante. Né?
Pois é, isso nos diz muito também sobre os paradigmas, sobre o que é inteligência, o que não é inteligência, né? Então, a criança que vai super bem, que tem muitas habilidades artísticas, por exemplo...
Essa não é superdotada.
Pode ser considerada... Ou nem considerada como um bom aluno, né? Uma boa aluna. Muitas vezes é esperando que... Para ser um bom aluno, uma boa aluna, tem que ser uma criança quieta, que acata, né? Que não faz bagunça,
exatamente,
que não verbaliza, né? Que fica sentada ali 4 horas por dia, né?
Vários problemas, em
Então,
relação ao sistema escolar
outra
ficam
coisa.
explícitos quando a gente fala nesse assunto, né?
Com certeza. E eu fico me perguntando também, até pelo lugar de onde eu falo, né? De alguém que está quase se formando em psicologia, mas fico me perguntando sobre a saúde mental das crianças, né? Das crianças.
Sim.
Até porque a gente. Eu até ando com as minhas antenas mais ligadas, assim, para algumas crianças que eu venho atendendo, que trazem queixas escolares, assim, e que quando
Quando
vêm
vem
para o
para o
consultório
consultório,
são
são
crianças
crianças
para
para
atendimento,
atendimento,
são
são
crianças
crianças
muito
muito
habilidosas,
habilidosas,
muito
muito
inteligentes,
inteligentes,
muito
muito
comunicativas,
comunicativas,
que
que
tu
tu
fica
fica
olhando
olhando
para
para
aquela
aquela
criança e
criança e
pensa,
pensa,
tá,
tá,
mas
mas
é
é
uma
uma
criança
criança
inteligente,
inteligente,
é
é
uma
uma
criança
criança
talvez
talvez
até
até
mais
mais
inteligente
inteligente
do
do
que
que
a
a
idade
idade
dela.
dela.
Do
Do
que
que
seria
seria
esperado
esperado
para
para
a
a
idade
idade
dela.
dela.
E
E
a
a
escola
escola
não
não
está
está
sabendo
sabendo
lidar
lidar
com
com
isso.
isso.
Então,
Então,
é
é
um
um
entrave
entrave
até
até
comum
comum
para
para
quem
quem
atende
atende
crianças
crianças
de
de
como
como
conseguir
conseguir
fazer
fazer
esse
esse
diálogo
diálogo
com
com
os
os
professores,
professores,
com
com
a
a
escola
escola
e
e
com
com
os
os
pais,
pais,
porque
porque
muitas
muitas
vezes
vezes
não
não
é,
é,
o
o
problema
problema
não
não
é a
é a
criança,
criança,
né?
sim,
Raramente,
raramente,
eu diria
raramente,
até que o problema é a
raramente o
criança.
problema é a criança, né? Muitas vezes o problema é os pais. A gente teve aqui em Blumenau um caso de uma menina que a mãe estava completamente obcecada em diagnosticar ela como altas habilidades de superdotação. Isso, e o quanto deve ser pesado para essa menina, né? Toda essa expectativa. Não tinha nada de errado com ela, ela era uma menina normal, normal, seja lá o que isso signifique, né? Mas era uma menina mediana, digamos assim, né? Dentro de padrões médios, mas a mãe dela queria tanto ter uma filha talentosa que ela ficava tentando forçar um diagnóstico. Então ela levou em vários psicólogos,
Caramba.
psicopedagogos, até encontrar um que dissesse: não, a sua filha é, né, ela tem altas habilidades de superdotação. Aí ela ficou feliz, levou o laudo diagnóstico para a escola. Aí a escola, porque a professora não tinha percebido nada, a escola mandou para o CMEA e o CMEA deixou ela em avaliação mais de um ano e atestou que não, que ela não era. E a mãe insiste ainda, né? A mãe acha que está sendo negligenciada pela escola. E como a criança pode sofrer num caso desses, né? E realmente tu tem muita razão em
Sim.
questionar esse ponto da saúde mental, porque que a menina vai sempre sentir perante a mãe que ela não é boa o suficiente, que ela é menos do que a mãe gostaria que fosse. E todas as coisas que essa criança pode vir a fazer para ter a aprovação da mãe, né? Isso eu acho que muitas
Sim.
pessoas podem se identificar também, né? Porque a nossa vida é um constante tentar agradar a mãe e o pai, né?
Com certeza.
E quando a expectativa é tão alta, como isso pode prejudicar até a autoestima dela, né?
E
E quanto
quanto
as
as
meninas
meninas
acabam
acabam
se
se
esforçando
esforçando
também
também
para,
para, né,
né,
agora
agora
a
a
questão
questão
de
de
gênero,
gênero,
para
para
serem
serem
elogiadas,
elogiadas,
para
para
serem
serem
incentivadas,
incentivadas,
né?
né?
Porque
Porque
muitas
muitas
vezes
vezes
o
o
contexto
contexto
é
é
outro,
outro,
né?
né?
Onde
Onde
os
os
meninos
meninos
são
são
mais
mais
incentivados,
incentivados,
então,
então,
que
que
nem
nem
no
no
contexto
contexto
de
de
trabalho,
trabalho,
né?
né?
Quando
Quando
tem
tem
aquela
aquela
situação
situação
onde
onde
você
você
fala
fala
uma
uma
coisa,
coisa,
ninguém
ninguém
dá
dá
bola,
bola,
o
o
seu
seu
colega
colega
diz
diz
uma
uma
coisa e
coisa e
todo
todo
mundo
mundo
acha
acha
ele
ele
um
um
gênio,
gênio,
né?
né?
Então,
Então,
o
o
quanto
quanto
nós
nós
não
não
somos
somos
incentivados
incentivados
o
o
suficiente,
suficiente,
né?
né?
E o
E o
quanto
quanto
esse
esse
incentivo
incentivo
importa,
importa,
né?
né?
Não
Não
é.
é.
Sim.
Sim.
Ainda
Ainda
mais
mais
em
em
idades
idades
de
de
formação
formação
de
de
personalidade.
personalidade.
É,
É,
isso
isso
tudo
tudo
tem
tem
um
um
impacto,
impacto,
né?
né?
Muito
Muito
grande
grande
na
na
nossa
nossa
formação
formação
de
de
identidade
identidade
mesmo.
mesmo.
Eu
Eu
não
não
vou
vou
trabalhar a
trabalhar a
questão
questão
de
de
formação
formação
de
de
identidade,
identidade,
porque
porque
isso
isso
vai
vai
mais
mais
para a
para a
área
área
da
da
psicologia
psicologia
do
do
que
que
da
da
sociologia,
sociologia,
que
que
é
é
o
o
foco
foco
do
do
meu
meu
trabalho,
trabalho,
né?
né?
O
O
meu
meu
trabalho
trabalho
basicamente
basicamente
vai
vai
ser
ser
em
em
cima
cima
do
do
Bourdieu,
Bourdieu,
essa
essa
questão
questão
do
do
capital
capital
cultural,
cultural,
da
da
autoridade
autoridade
pedagógica,
pedagógica,
e
e
a
a
sociologia
sociologia
da
da
infância
infância
no
no
sentido
sentido
de
de
dar
dar
voz
voz
às
às
crianças,
crianças,
de
de
escutar
escutar
das
das
crianças
crianças
aquilo
aquilo
que
que
elas
elas
pensam
pensam
como
como
atores
atores
sociais,
sociais,
né?
né?
Então
Então
é
é
um
um
foco
foco
um
um
pouquinho
pouquinho
diferente
diferente
da
da
própria
própria
construção
construção
da
da
subjetividade,
subjetividade,
né?
né?
Não
Não
vou
vou
entrar
entrar
tanto
tanto
nessa
nessa
parte.
parte.
Mas
Mas
era
era
minha
minha
vontade,
vontade,
sabe?
sabe?
Sim.
Sim.
Mas
Mas
minha
minha
orientadora
orientadora
disse:
disse:
não,
não,
calma,
calma,
nós
nós
não
não
vamos
vamos
ter
ter
pernas
pernas
para
para
isso,
isso,
né?
né?
Até
Até
porque
porque
dentro
dentro
das.
das.
Dentro das altas habilidades e da superdotação, o que se pesquisa majoritariamente é dentro da psicologia, né? Na psicologia da educação, principalmente.
Sim.
Então, muito pouco se fala na área da sociologia mais como um fenômeno social mesmo. E eu penso que é um fenômeno social mesmo, porque não é individual, ele é generalizado. O que acontece com as mulheres e com as meninas são fatos sociais, né? Então,
Sim.
até a delimitação do problema ficou um pouquinho complicada, porque tem essa linha que separa, né, a psicologização da questão da sociologia é uma linha bastante tênue. E eu estou tentando não ultrapassar esses limites, né? Uma coisa que eu fiquei viajando agora, assim, é quando você fala da questão de do que é esperado para uma menina e do que é esperado para um menino na sala de aula, né? De que a menina seja uma boa aluna, né? Dentro do que é entendido como boa aluna. Eu fiquei pensando naquela velha história de como você é madura para a sua idade, né? Que a gente ouve isso, principalmente na adolescência, de homens mais velhos, enfim. E eu não sei se vai ser possível relacionar essa questão com superdotação, mas eu fiquei pensando nisso, assim, de tipo, quanto é cobrado das meninas desde cedo posturas de adulta, né? E de várias formas possíveis, assim, quanto não se deixa, não se permite que elas sejam crianças, né? Puramente crianças ou adolescentes, né?
É, existe esse mito bastante difundido, né, de que as meninas amadurecem antes do que os meninos, e isso é uma tremenda violência que a gente faz com meninas, né? Foi feita uma pesquisa por uma organização internacional chamada PLAN, falando sobre essas violências que se fazem com as meninas, né? Na verdade, por que que a menina amadurece antes? De fato, ela amadurece antes do que os meninos, mas isso não é uma questão genética e nem pelo fato de ser meninas. É simplesmente porque nós, como sociedade, obrigamos as meninas a amadurecer antes. Então, você imaginar, as meninas entre 6 e 14 anos, elas já têm muito mais responsabilidades do que os meninos entre 6 e 14 anos. Elas cuidam da manutenção da casa, elas cuidam dos irmãos, elas têm tempo reduzido de lazer e estudos, né? Elas muitas vezes, inclusive, faltam na escola por causa desse tempo que elas precisam dedicar a cuidar dos irmãos e cuidar da casa. Elas são condicionadas desde muito cedo a abrir mão do seu desenvolvimento intelectual, né? Porque elas têm outras prioridades, inclusive relacionadas à vaidade, né? A gente quer que as meninas, desde muito cedo, eu já vi bebês com unhas pintadas, né? Eu já vi meninas de
Sim,
9
orelha
anos
furada.
depilando as pernas, depilando com cera, menina de 9 anos, você imagina?
Caramba.
Então é muito complicado mesmo o que a gente estava falando no começo sobre esse interesse por política, né? Quando que as meninas vão ter tempo de se interessar por política, se elas estão muito ocupadas lavando a louça, né? Enquanto os irmãos estão jogando videogame. Então, veja, desculpa, quase 14% das meninas menores de 14 anos já trabalham, né, no Brasil. Trabalham mesmo, trabalham fora. Né? Então, é questão de
E
porcentagem,
a
porque a
gente
gente
acabou
acabou
de.
de. Pode falar.
Desculpa, é que a gente acabou de ouvir do
Presidente
presidente
sobre a
sobre a
importância
importância
do
do trabalho
trabalho
infantil
infantil.
também, então,
Ah, sim, trabalho infantil é
né?
realmente muito importante, né? Principalmente quando você leva em consideração que as
Nossa.
mulheres começam a trabalhar muito antes, né? Então, é muito difícil mesmo. Vou falar de dados assim bem bobos, né? Você tem ainda entre 6 e 14 anos, né? Nessa faixa etária, 82% das meninas já arrumam a sua cama, enquanto só 11% dos meninos arrumam a própria cama. Olha a diferença, né? 35% das meninas já cuidam dos irmãos. 10% dos meninos cuidam dos irmãos mais novos. 30% das meninas nessa faixa etária lavam a própria roupa. 6% dos meninos lavam a própria roupa. Então, assim, é absolutamente assustador para mim esses dados, né? 80% das meninas lavam louça. 10% dos meninos lavam louça. Da mesma faixa etária. Então, esse tratamento diferenciado que a gente dá para os meninos e para as meninas é uma violência muito grande, porque é por isso que as meninas não têm tempo para se dedicar ainda mais aos estudos, ou mesmo a ser criança, né? A brincar, elas têm muito mais responsabilidade. 41% das meninas cozinha. 10% dos meninos cozinha. Não pensa.
É, e a gente chegou a comentar no programa sobre carga mental, que eu e a Jéssica apresentamos, né?
Sim.
Sobre como a gente romantiza essa mulher poderosa que faz mil coisas ao mesmo tempo, como ela é uma heroína, né? Quando a gente está fazendo, cometendo uma grande violência, né?
É.
É, nós enquanto sociedade, né? De tanto por achar isso legal, bacana, quanto por permitir que isso aconteça, né?
Eu não quero que nenhuma mulher seja heroína, eu quero que das mulheres seja cobrado aquilo que é cobrado dos homens mesmo. A gente tem essa tendência de se gabar, né? Ah, a mulher consegue tudo, a mulher pode tudo, a mulher é poderosa, mas que mundo cruel é esse em que a gente é obrigada a ser poderosa para aguentar, né? Por que que a gente não pode ser normal, ser mediana, né? Tão mediano quanto qualquer homem é?
Sim. E, Gê, agora que eu acho que a gente tá chegando ao final, assim, do programa, né? Apesar de que esse é um assunto que daria para discorrer por muito tempo. Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas que estão te ouvindo saibam sobre superdotação, para os pais que estão te ouvindo, para os professores, para os curiosos? O que tu gostaria de dizer, assim, sobre o tema?
Olha, sobre superdotação especificamente, acho que não tem muita coisa que eu gostaria que soubessem, que já não se saiba, né? Eu gostaria mais realmente de levar atenção para essa questão das meninas e dos meninos, em como a gente trata eles de maneira geral mesmo em sala de aula e que expectativas a gente tem em relação a eles, né? A eles e a elas. E eu acho que esse seria... Primeiro a gente precisaria resolver isso para depois resolver o problema da superdotação em si. É um problema de base mesmo. Eu ainda escuto, em pleno 2019, eu já escutei coordenadora entrando em sala e questionando as meninas sobre que diabos elas estavam fazendo correndo com os meninos no recreio. E aí eu pensei, mas gente, por que as meninas não poderiam correr com os meninos no recreio? Então, eu acho que a raiz do problema é mais ali mesmo, nessa concepção diferenciada que a gente tem em relação ao que os meninos podem fazer, ao que as meninas podem fazer. Uma vez que a gente conseguir resolver isso, vai ser um efeito dominó, né, para os outros problemas também, inclusive a questão do diagnóstico de meninos e meninas, inclusive, enfim, até mesmo a questão do autismo, né? Aquilo que eu falei antes sobre a expectativa que a gente tem em relação às meninas, é também o que faz com que meninas autistas não sejam diagnosticadas, né? Porque uma das principais características da criança autista é a pouca comunicação, claro, em graus diferentes, dependendo da severidade, né? E essa distância que tem. Como a gente já espera que as meninas sejam quietinhas, calminhas, imersas no seu próprio mundo, é muito raro ter um diagnóstico de menina autista, sendo que a proporção é basicamente a mesma. Então, é justamente esses preconceitos que a gente carrega para dentro da sala de aula que impedem que a gente veja quem as nossas crianças realmente são. Tanto no sentido de autista, quanto no sentido de altas habilidades, quanto no sentido de quem é que pode ou não pode correr na hora do recreio. Né? E é isso, a gente precisa falar mais sobre gênero. E é uma coisa que nós estamos falando cada vez menos, até por conta das políticas que estão se instaurando no país. Né?
Sim. Gê, parabéns pelo teu tema, é de fato incrível, já quero muito assistir a tua defesa.
Ai, vamos, fevereiro.
E eu tenho uma última, vamos todo mundo tietar, levar cartaz, vai ser ótimo.
Sim.
Eu tenho uma última pergunta para ti, que seria o seguinte, o que que tu terias de dica ou de algo que você gostaria de dizer para mulheres que estão considerando carreira acadêmica ou que estão cogitando fazer pós, fazer mestrado, doutorado? Terias alguma coisa para dizer para essas mulheres?
Eu tenho a pior dica do mundo, que não resolve nada, né? Simplesmente leia, não tem atalho, não tem resumo de vestibular, é ler mesmo e ler profundamente, fazer fichamentos, já desde já, para quando você realmente fizer o processo seletivo, você já tenha toda essa bagagem, porque em 2 anos não dá tempo de você ler tudo que você precisa. Então, realmente, assim, eu acho que foi um processo mais tranquilo para mim, justamente porque eu já tive todo esse trabalho de estudo e de leitura muito antes de eu, de fato, entrar no mestrado. Né? Então, eu acho que é isso. Mesmo que você não esteja planejando fazer o mestrado nesse momento, é um plano para daqui a 5 anos, já leia, já vá pensando em temas, mas leia livros de verdade, né? Acadêmicos, que realmente lidem sobre o assunto que te interessa e já vai marcando, já vai comprando os livros também. É muito importante ter uma semi-biblioteca para que você possa consultar e leia muito. E converse muito também com outras pessoas que já fizeram mestrado e doutorado para entender o caminho das pedras, porque para quem não está acostumado pode ser bastante traumática essa experiência, né? Às vezes a gente não sabe o que, que é um resumo expandido, o que, que é um evento acadêmico, o que, que é uma revista de divulgação científica. Então, para isso, vale a pena já ir tendo seus contatos para que seja menos difícil quando chegar a hora. Mas faça, estude, vale muito a pena.
Legal. Então, estamos chegando ao fim, né? Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez na Rádio Comunitária da Fortaleza, segue a gente lá no Instagram, é Instituto Fenísia Floresta no Instagram, né? Tem a nossa página no Facebook também, Instituto Feminista Nísia Floresta. Se você está ouvindo pela Rádio da Fortaleza, logo a gente vai disponibilizar. E a gente, eu quero dizer, Jéssica, o link para você ouvir também nosso programa em formato podcast. E ficamos por aqui, então. Boa semana para todo mundo. Espero que tenham gostado. Gê, muito obrigada, tu contribuiu demais. E é isso aí, né? Ficamos por aqui.
Tá bem, então. Muito obrigada. Beijo, boa semana. Tchau.
Obrigada, beijo. Tchau.